Boa noite a todas e todos. Nós estamos aqui com... Estou presencialmente em Danbury e ao vivo, não é uma gravação. Mas é, por conta de Vaguinho estar fazendo cursos, né? Tem que aproveitar aqui, né? Em Nova York, com os feras aqui dessa região. Ah, então nós estamos sem ninguém dos bastidores aqui, está fazendo as vezes de todos. Então a gente está transmitindo ao nosso modo. Eu dei Marconinho aqui quebrando o juízo para dar uma de gente dos bastidores. Então, nós vamos começar a nossa reunião. Lembrando, os que estão fora, Alex Vasconcelos, Ana Carla Carvalho, isso é ordem... Não sei, aqui não é exatamente ordem, parece no início, mas depois desorienta um pouco, é isso? Não é. A Ana Carla Carvalho, parece ordem alfabética, mas não é. Ana Carla Carvalho, Caio Fernandes, Cláudio Figueiredo, Darlene Giraldes, Yara Furtado, Jailson e Cássia Batista, José Tibaldi, Luciana Conde, Paulo Soares, Priscila Teixeira, Regina Barreto, Cristiane Sueli, Bruno Souza, Lisa Pimentel. E por fim, o pessoal de Aracaju. Anderson Muniz, Carolina Aragão, Maísa Marante, Rider Santa Rosa, Kelly Santa Rosa, Isabela Campos, Vitor Aloísio, Edna Barbosa, Angela Novaes, Leonardo Gomes, Rafaela Belfaz, Josué Dantas, Eduardo Lamu, Iris Souza, Thaís Ficina, Orlando Gentil, Danilo Monteiro, Lenalda Gomes, Bete Monte, Bernadette Moura, Fernando Milho, Fabiana Santos, Daniele Melo, Úrsula Rangel, Breno Moura, Ana Elizabeth Ramos, Fernanda Nunes, Valéria Costa, Anne Caroline, Letícia Ferreira, Lucivanda Lima, Cris Carmelo, Aline Rangel, Leonardo Aragão, Tiago Caruca, Luiz Barbosa, Carlos Araújo, Lorena Souza, Rosilene Moretti, William Mandorico, Zeque Oliver, Felipe Pacheco, Ana Sá, Maria José Campos, Linda Brasil, Leila Hora, Jorge Fontes, Joana Guimarães, Wendy Oliveira, Lana Teixeira, Pen Oliveira, Kenia Dantas, Dalva Suzane, Frank Teixeira, Elizabeth Matos, Cristiane Barreto, Miris Cruz. Então, eu vou abrir a pergunta, só que vai estar diferente. Vocês que estão em Recife ou em Aracaju, falam com o pessoal de Aracaju, dos bastidores, Anderson, e Anderson passa para Marconi por escrito e Marconi passa para mim, que a gente não tem como jogar o áudio aqui para a gente, eu só posso transmitir o meu áudio para vocês. E se não, o pessoal aqui de Danbury pode fazer a pergunta, só que vai ter que chegar aqui perto da mesa que eu vou virar os dois microfones para vocês. Os dois aparelhos são dois dispositivos, estão captando como microfone e como radiotransmissor ao mesmo tempo. Que agora é 71, esses aparelhos são 71. Lembra do chaveiro suíço? Né? Era um orgulho, não era, Tony? Os meninos que tinham chaveiro suíço e faziam mil coisas com o chaveiro. Aí depois surgiram os 3 em 1 nos anos 70 para 80. Aí o som era ruim. Isso, que 3 em 1? Uma porcaria. Melhor um som para cada um aparelho, para cada coisa. E agora a gente tem nesses aparelhinhos tudo. A última coisa é um aparelho celular, né? Um aparelho de telefone celular. É o que menos se usa. Já tem uma pergunta, é de Aracaju e Marconinho. Algum de vocês aqui quer fazer uma pergunta enquanto isso? Marconinho ainda está anotando a pergunta. Você também faz parte de Denver nesse momento, né? Você é um integrante temporário. 3 meses é pouca coisa não, 1/4 do ano. A não ser que os espíritos suspendam o próximo ano, né? Mas enquanto isso, tá um quarto do ano, é muita coisa, né? 2 meses e 3 semanas é muito tempo, né? Espero que vocês estejam bem, em Aracaju, em Recife também. Marconi está anotando a pergunta ainda. Tem que ser objetivo. A pergunta tem que ser objetivo, porque Marconi tem que escrever, passar a limpo para mim, reparem. Tem que fazer uma pergunta objetiva, simples. Quer fazer uma pergunta? Mas venha, por favor, Luciane Vieira, fazer uma pergunta aqui.
Boa noite a todos que estão aí nos escutando. A minha pergunta é assim, como pai, principalmente, eu estou me colocando no papel de mãe, mas eu imagino que pode servir também para pessoas que têm cargo de chefia, liderança numa empresa. Como que a gente pode conseguir, assim, por exemplo, saber a diferença, ou pelo menos ter uma ideia de quando a gente pode estar abusando do nosso poder de pai e mãe, e quando a gente está negligente por deixar, entendeu? Por não usar desse poder nesse sentido.
Vou virando aqui os dispositivos. Vou virando um pouquinho os dispositivos, se vocês não perderem a captação completa, né? Bem, é uma pergunta ótima de Lu, e mais uma vez entra na questão do autoconhecimento e da informação também. Porque no passado se julgava quase obrigatório que um pai ou uma mãe, por exemplo, punisse fisicamente os filhos. O pai que não batesse era um pai irresponsável, fisicamente, não houvesse a punição física. No final da nossa palestra de domingo, os companheiros aqui do núcleo de Denver estávamos falando sobre os abusos que eram perpetrados contra crianças, mas de forma generalizada, a criança tinha que estar calada sempre, e se abrisse a boca era um problema. Então, isso é chamado, segundo autores especialistas em abuso infantil, de abuso intelectual. A opinião de criança não vale. Abuso emocional, as emoções da criança não valem. É, abuso espiritual, o que você quer fazer na sua vida, não me importa. Né? Digamos, era o pai que trabalhava na roça e queria que os filhos também trabalhassem na roça. Né? Não podia escolher outra coisa. Isso é um abuso espiritual, interessante, né? A gente pensa que espiritual é só um assunto religioso. O religioso inclui, está incluso no espiritual. Mas você tem que seguir minha religião de qualquer forma. Né? Depois é que vem o físico, que são os espancamentos, que as crianças sofriam muito, e os sexuais, que todo mundo conhece. Mas só se fala do abuso sexual, são 6 abusos, todos eles muito lesivos, incluindo o sexológico. Então, a gente vai perceber o abuso à medida que a gente tem empatia com a criança. E me vem à mente a atitude da cultura indígena. Sim, eu acho que já falei a vocês, não é? Nós estamos com a transmissão em áudio. Eu falei? Eu estou semiconsciente, agora estou me dando conta. Eu sempre falei com todos aqui na chegada. Nós estamos com transmissão em áudio, peço desculpa de antemão, foi involuntário, porque o Wagner está fazendo cursos. Falei, né? Foi com todos já, né? Não foi antes, tá certo. Obrigado por ajudarem. Então, os curumins, as criancinhas índios no Brasil, né? As criancinhas indígenas no Brasil, quando um pai ou a mãe se dirigia à criança, ficava de joelhos para ficar na mesma altura da criança em pé. A ideia de igualdade, de tratar de igual para igual, isso é o lado bom do nivelar-se, para não traduzir uma ideia de superioridade sobre a criança. Primeiro ponto. Segundo, até a idade moderna não se tinha o conceito de infância. Se entendia até a Idade Média, por exemplo, que a criança era um adulto com um corpo pequeno e se exigia que a criança se comportasse como um adulto. Só bem mais recentemente, eu posso estar me enganando agora, mas pelo que eu me recordo, lá pelo século XIX, o conceito de adolescência surgiu também. Porque vocês devem se recordar que a criança mal saía da infância, a alta infância, né? E ficava pré-púbere, e a menininha, principalmente, ovulava, era para casar. Minha bisavó se casou com 12 anos. Há alguns bisavós e bisavós de vocês, do sexo feminino principalmente, que era assim: 12, 13 anos, ovulou, é mulher. Imagina, menina de 12, 13 anos, uma menina. Biologicamente, fisiologicamente, para a maternidade, ela está imatura. Ela pode morrer num parto mais facilmente se ela tiver menos de 18 anos, por exemplo. Né? O corpo se forma completamente. Então, antes de 15 é muito perigoso a gravidez. Entre 15 e 18 ainda é uma gravidez de risco. Só depois de 18 que o corpo está formado é que a mulher pode... Aí já é uma mulher de fato, né? Formada. E aí, esse é outro problema. Uma coisa é a gente ficar à altura da criança como o índio fazia com o curumim, a criancinha índia, né? E outra coisa é na Idade Média que se tratava como igual não para respeitar os sentimentos ou as opiniões da criança como o índio fazia na cultura da selva, mas sim para oprimir a criança e exigir que ela tenha o comportamento de adulto. Outra lembrança histórica que a gente tem importante para referenciar isso aí é o que se fez Oliver Twist, o clássico de Charles Dickens, está certo o título, é um clássico do século XIX, de crítica social e de protesto, denúncia social. Charles Dickens, da própria Inglaterra vitoriana, né, com toda aquela pompa e orgulho de ser o centro do mundo, que a gente não vai ter ideia do que era, o que hoje são os Estados Unidos, não são os Estados Unidos nem de longe o que era a Inglaterra para o século XIX. A proporção era maior de importância. A ideia como ficou propalada, famosa, entrou para a história, né? O Império onde o Sol nunca se punha mesmo, porque as colônias, todas sob controle direto da coroa britânica, hoje é como um law, mas é uma coisa mais de interesse de trocas culturais, a vaidade de pertencer à common law, né, da Inglaterra, mas não é mais aquilo, não são mais colônias, são nações livres. Então, nessa época, Charles Dickens foi falar das criancinhas que eram levadas às fábricas quando estourou a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial de 1765, teve a segunda, que é colocada mais ou menos em 1865, mas a primeira pegou mesmo foi a Inglaterra. As crianças, e mulheres também, mas crianças, mão de obra barata, que não, muitas delas, não viam a luz do sol. Vocês imaginem que que a gente chama de vitamina D, que não é vitamina D, não é vitamina, é um hormônio, é porque quando foi descoberto não se sabia que era hormônio. Hoje a gente tem nos suplementos, nem suplemento vitamínico, em certos alimentos a vitamina D já vem. Em leite, em suco de laranja, ele tem leis nos países desenvolvidos como aqui nos Estados Unidos que exigem a cota de vitamina D, que não é vitamina, um hormônio, é essencial para a saúde, porque a gente sintetiza com a luz do sol naturalmente, mas se a pessoa estiver em contato com a luz do sol. E essas criancinhas morriam em massa de pneumonia, aquelas fábricas de tecidos e aquelas substâncias que ficavam se acumulando nos pulmões, uma coisa horrível. E de trabalhar em 14, 16 horas por dia, não é essa... Isso é tão recente, não é? 200 anos, vai fazer 200 anos. Há 200 anos isso estava acontecendo na industrializadíssima Londres. Foi a primeira cidade que o Tâmisa teve um rio perdido com poluição. O Tâmisa se dizia em meados do século XIX, eu acredito que na segunda metade do século XIX, que se uma pessoa caísse nas águas geladas no inverno do rio Tâmisa, ela, antes de morrer afogada ou congelada, morria intoxicada. Dito pelos próprios londrinos. A poluição de hoje, no terceiro mundo dito, o mundo em desenvolvimento, na Índia, na China, no Brasil, na Rússia, é fichinha, é bobagem, em relação ao que os europeus estão conscientizados hoje. Lógico, eles começaram antes. Por isso que esse debate é muito complicado. Vamos agora reduzir a emissão dos gases para o efeito estufa, mas nós temos que ver que os países que enriqueceram antes, porque começaram a sua industrialização antes, têm que pagar a conta dos que não fizeram seu trabalho de industrialização. E não simplesmente exigir que os países em desenvolvimento não se desenvolvam tarde demais. Você não veio do século XIX como a gente, agora fique aí eternamente em segundo plano. Não pode ser assim. É muito fácil que hoje os europeus e americanos e o Japão, por exemplo, que é uma exceção lá, já está todo industrializado na era pós-industrial, que agora a gente vai reduzir as emissões, podem, né? E olhem que vocês acompanham aqui de perto, os americanos só agora, né? No pacto de Kyoto foi um escândalo. Eles não, na época de Bush, o controverso, altamente controverso Bush. Mas bem, é tratar a criança como igual, não para nivelar nos deveres, e sim nos direitos. Os deveres, quem tem que ter bem mais, são os adultos em relação às crianças. Existe um princípio em direito que se diz que a justiça acontece quando tratamos os iguais igualmente e desigualmente os desiguais. Então, a gente tem que tratar como igual na hora de respeitar a opinião, os sentimentos da criança, que tem sentimentos e opiniões de criança. E também tratar com um respeito por um ser frágil na hora em que a criança não pode dar conta do que a gente espera. E isso também para adultos. Porque é muito fácil a gente entender que com a criança... A gente, outra pergunta?
Sim, falou a lista de presenças.
Ah, sim, Vaguinho também assiste pela internet, tá certo. Um beijo, Vaguinho, todos os demais, beijo para todos vocês. Então, e fique tranquilo, a gente tem que se virar, principalmente o pessoal da Aracaju, que ele assume muito essa responsabilidade. Então, entre adultos também existe muito isso. É muito fácil, muito mais fácil, numa relação entre adultos, principalmente adultos intelectualmente maduros, a gente achar que o outro pode dar a mesma coisa que a gente dá. E aí onde entra o ponto difícil de equilíbrio e de a gente saber o que pode cobrar do outro. Primeiro, voltando, a gente tem que se conhecer muito a fundo para saber o quanto a gente pode dar aos outros. Que é muito comum nós queremos dar... É mais fácil sempre o excesso. Dar menos do que pode ou dar mais do que é possível. E a gente percebe que a pessoa está dando a mágica que pode se ela está adoecendo, se ela está ficando depressiva, se ela está desenvolvendo distúrbios relacionados à mágoa, como os problemas de artrite reumatoide, ou a própria artrose precoce, ou a problemas relacionados ao aparelho digestivo, como a gastrite ou a úlcera gástrica, a depressão clínica, já citei, e por fim até o câncer pode surgir. E isso pode ser sobrecarga emocional, quando nós estamos exigindo que não podemos dar. É claro que, por exemplo, esses três quadros que eu apresentei, do problema de artrose, depressão e câncer, pode ter a ver com frustração de um projeto de vida que não foi feito e raiva reprimida. É, por exemplo, muito comum nos meios religiosos, só para poder ficarmos, vou ficar à vontade, fazer um trabalho crítico sem... E respeito todas as correntes religiosas, mas para a questão do perfil de cada corrente. É muito comum que haja nos meios religiosos que consideram correto reprimir sua raiva, sua repressão, a pessoa de voz mansa e morrendo de câncer, por exemplo. Porque ela está colocando a raiva para dentro. Agressividade é uma coisa boa. E a gente tem que entender que, por exemplo, uma oração pode ser feita... Aproveitar a oração. Que é muito comum que a gente, para se acalmar, faça uma voz calma, doce. É uma forma de se concentrar. Mas, muitas vezes, é uma forma de negar uma emoção. A gente pode estar na prece, no carro, eu falei alguma coisa que é irreproduzível aqui, né? No meio da prece, mas eu vou dizer, só para ilustrar. Os meninos estavam no carro, vão me concentrar. Ó, Senhor, mais ou menos assim, viu? Ó, Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade, nos inspira, nos proteja, e eu protejo essas duas glândulas no saco de pele, que é uma porcaria isso aqui, e tá me desconcentrando, voltando, Jesus, nos ajude, mas quando começou aí, eu não entendi ainda, eu entendo o pinto para fora, mas nessas duas glândulas penduradas no saco de pele, e a gente botar, Jesus, estou aborrecido, faz uma prece, olha para isso, estou com raiva e preguiçoso, por que a gente não coloca isso nas emoções? E aquelas orações cheias de fúria, indignação, e uma mulher não pode ter isso? Só um homem tem isso. Uma mulher pode falar firme, falar com a avó, a mãe, que está num surto de proteção dos seus bebês. A mãe, nos animais, os animais mais furiosos são as fêmeas paridas. O que é mais perigoso, se aproximar do leão ou da leoa com a ninhada? A leoa é um perigo se aproximar. Né? Em todos os animais superiores, quer dizer, esses mamíferos, etc. Então, entender que a agressividade é uma função humana, não masculina. Nos homens é mais óbvio e a cultura ajuda os homens a manifestarem sua agressividade. E a gente tem que educar. E nas mulheres, o contrário, educar para manifestar. Então, a prece, embora a gente tenha que estar no estado de respeito, mas, por exemplo, foi um motivo de humor, a gente riu. E depois disse, ó, desculpa o desrespeito, mas eu sei que Deus tem bom humor, a espiritualidade tem bom humor e não tem preconceito. Eu até hoje acho estranho o projeto do testículo humano, né? Porque é isso. Por que nós não temos as glândulas para dentro como as mulheres? Porque a beleza, tudo para dentro, os ovários das mulheres estão protegidinhos, né? Que esses não incomodam, mas vocês têm outra coisa que incomoda, né? Os mamilos, tudo bem. Eu não sei o que é pior. Nós teríamos que lembrar claramente das encarnações como homem e como mulher para poder entender isso aí. Mas isso tem a ver com empatia, né? De a gente revelar mágoa, deixar que a criança revele sua mágoa, deixar que a gente revele a mágoa à criança em termos. Depende da idade, nós não podemos revelar toda a mágoa. A gente tem que segurar, engolir, amar. Quem tem que engolir, a gente diz a criança, cala a boca, engula o choro. Quem tem que engolir o choro, quem tem que engolir a mágoa é o pai ou a mãe ou o tutor ou a professora, não a criança. Embora deva haver um momento em que a gente diz, se controle, pare, você está choramingando muito, você está reclamando demais, esse choro está excessivo, que tem o choro da manha. Se a criança não se controla desde cedo, toda criança tem manha. Se não é de uma forma, de outra. E se um pai ou uma mãe não disciplinarem a criança, ela não vai aprender a se disciplinar no futuro. A mesma coisa com pessoas adultas. Se nós relaxamos, há uma tendência a todo mundo relaxar. E eu tenho dificuldades, por exemplo, como dirigente da instituição, peço ajuda a outras pessoas, até que a direção fica mais na mão, principalmente de maisinha, telando apenas como um supervisor para as cidades, né? Mas é um diretor adjunto, principalmente na hora de uma dura pública, lá vai delando. As de sexta-feira são uma beleza para essas coisas, as palestras de sexta-feira, vocês conhecem. Então, recentemente eu falei com uma pessoa do salto quântico, que estava cobrando de outras pessoas algum nível de excelência que eu disse, olha, tenha cuidado, você tem uma aptidão maior nessa área, você está cobrando os outros que os outros não podem dar. Isso é descaridoso, isso é injusto, e isso não é nem é inteligente, nem é espiritual. Por outro lado, então para essa pessoa que eu fiz, eu disse, olha, recentemente eu fui mostrar um material para você e você não acompanhou. Aí é bom porque a pessoa, é a hora da gente botar o ego, já que a pessoa está se achando tão bababã, né? É, a pessoa está me ouvindo, eu li na lista, ela não se incomoda não. É, então, olha, lembra, fui mostrar um material para um grupo de pessoas e você não compreendeu. Pronto, por quê? Porque você não tem aptidão nessa área. Você não tinha condição de avaliar qual a diferença entre um texto de um romancista medíocre e um romancista excelente. Qual a diferença entre uma poesia boa e uma boa, uma regular e uma excelente? Eu não sou bom de avaliar, por exemplo, literatura, porque eu não sou chegado à literatura. Então, eu não vou entrar nessa área. Quem conhece muito, detecta. O que eu conheço bem, por exemplo, é uma comunicação bem feita. E foi um assunto desse. Houve uma situação limite em que Maisinha fez uma resposta firme na condição de líder, de diretora da casa, e eu fiquei calado, porque se eu abrisse a boca, ia ser o rinoceronte. Então, não posso. Se eu estava rinoceronte, me pus na jaula. Fiquei na jaula. Eu não vou falar. Maisinha, se você quiser, fale, porque eu não vou falar. Uma pessoa cometeu os surtos humanos normais, né? Alguém precisava levar uma bronca. Aí, então, isso eu não vou falar. É um absurdo tão grande que eu vou ficar calado. Aí, Maisinha colocou, mandou um e-mail. Beleza, cada parágrafo atacada certa, educadamente, mas deu a resposta a cada ponto que a pessoa apresentou. E aí, mais tarde, pouco antes, aliás, pouco antes, Matheus Anacleto, quando eu estava distraído pensando em outras coisas, eu comecei a ouvir o ditado. Sem vocativo, sem assinatura, em parágrafos sumários, eu não responderia por escrito, ele escreveu uma resposta para a pessoa. Mereceu. Foi um merecimento especial, porque a minha satisfação era, que bom que eu estou só rinoceronte, porque a pessoa não merece resposta nenhuma. Mas Matheus Anacleto, por misericórdia, respondeu. Só que a pessoa deve estar de cama com o que ele disse, né? Mas não tem um palavrão, uma ofensa, nada, nada. Impecável. Foi isso que eu mostrei a essa pessoa, que era um dos diretores, né? Mas olha, veja, você viu Maisinha maravilhosa, não é? Resposta humana brilhante. Só que isso aqui não é humano. É sobre-humano. Só que quando esse diretor, eu dividi com os diretores todos, ele não acompanhou. Ele não... eu tô achando interessante. Não. Então você não viu. Para você é tudo a mesma coisa, né? Maisinha foi brilhante, humanamente. Essa resposta aqui, eu não teria condições de escrever. Eu ia descer ao rinoceronte, cuspindo fogo de onde se fosse do céu, do inferno, não sei. Porque quando há muita injustiça e ingratidão, você mete o dedo na cara como se faz quando uma mãe roda a baiana ou o pai... E pega, sacode o irresponsável, seu canalha, como você, meu filho, vou dizer, canalha, seu irresponsável, seu vampiro. A gente diz, se não disser o filho ou a filha, vai dizer a quem? Se não for com a intenção de machucar. Aí onde está? Se está com a intenção de revide, a gente cospe o fogo fora, cospe o fogo em terapia, cospe o fogo com um amigo, desabafando. Aí bota a ducha de água fria, tá relaxado, agora fala com a pessoa. Aí vai a raiva regulada. Na medida que dá um tom de firmeza. Então isso a gente tem que fazer com filhos. Não pode ficar o tempo inteiro manso e amável com criança nem com adolescente, senão eles ficam descontrolados. E é um dos problemas da atualidade com crianças e adolescentes, mas com adultos também, é nós julgarmos que a postura educada, civilizada, é uma postura inalteravelmente mansa e amável. Nós podemos ser civilizados e duros em muitas situações. E se não há a postura disciplinada, não é a postura ofensiva. Se não tivermos a postura disciplinadora, nós seremos, se tivermos em cargo de direção, liderança, não é liderança, liderança como a condição de pai e mãe, ou qualquer outro gênero de liderança, nós seremos cobrados pelo relaxamento em que tivermos incorrido. Porque a frouxidão na condução de um lar, na educação dos filhos, ou de uma empresa, uma organização que for, a frouxidão nessa condução vai gerar indisciplinas e uma série de desvios. E vai correr na conta kármica de quem não foi disciplinador ou disciplinadora na hora certa. Então, interessante isso, né? Quando é o abuso? Eu sugiro primeiro que a gente seja empático, descarregue a raiva, veja se não está com raiva, que já é um desafio no dia a dia, né? Tem pouco tempo para conviver com as crianças ou com os está convivendo com os colegas de trabalho o tempo inteiro, a tendência humana é cometer abusos. Há uma tendência humana a cometer abusos. Começa por aí. Aí, quem comete abusos? Todo mundo em algum momento. Quem não deu um grito? Depois, meu Deus do céu, o que eu fiz? Aí a gente vai até a criança. Eu acho que deve ser feito isso. Já vi autores comentarem também. Me desculpe, eu gritei. Falei alto. Não, eu não devia ter falado. O que eu falei está certo. É, mas mamãe ou papai estavam estressados. Eu não devia ter gritado com você. A criança, não, vou perder a autoridade sobre a criança. Não. A gente ganha o respeito da criança, tá vendo? Minha mãe, meu pai assumem que cometeram um erro. Porque chega lá para os 10, 11 anos, é uma tentação humana também de a gente nunca mostrar a própria fraqueza para os filhos. Aí quando chega para os 10, 11, tem uma desconstrução da figura, principalmente do pai, sexo masculino. E o pai, que era um deus, vira um demônio. Porque agora eu estou sacando que ele não é perfeito. Então, desde cedo, quando a criança acha que o pai é perfeito, o pai tem que tomar a iniciativa de mostrar que não é perfeito. Aí a criança acha engraçado, papai que é perfeito, dizendo que tem defeitos. Emocionalmente para a criança é isso, principalmente menino em relação ao pai. Para ter uma relação boa na transição, que acontece normalmente aos 11 anos, o garoto com 11 anos, é saudável isso. Os pais costumam ficar em pânico, que o menino está tratando o pai como se fosse o maior inimigo do mundo. É uma necessidade de autoafirmação, de identidade. Ele tem que ser outra pessoa que não o pai, senão ele vai reproduzir o pai exatamente como o pai é. Escolhas do pai, profissionais, de comportamento, de valores, de tudo. Então é super saudável que a criança se irrite, se coloque contra os pais num certo momento. Mas se a gente, desde o início, já cria um espaço para o debate, para discordância respeitosa, discordância civilizada, não na base de xingar, de ofender, de etc. O palavrãozinho bom é quando a gente faz a descarga, a catarse da raiva. Mas eu quero dizer, essa discordância deve existir desde o início. Então, eu utilizo isso o tempo inteiro, porque acredito, não é de vez em quando, não. É, utilizo até quando eu não tenho certeza se eu cometi erro ou não. É, no carro, por exemplo, como houve problemas que eu tive que... reformulações com alguns diretores que eu tive que fazer à distância, foram assuntos delicados e sérios hoje. Não um assunto ou outro, né? Porque a direção da organização é assim, né? Tem pepino todo dia, né? Então, hoje foram assuntos importantes relacionados a publicações. Eu falei firme, aí no final, nossa, como fui grosseiro. Aí dei que acompanhou. Não, você não foi grosseiro, você estava só firme. Disse, né? Veja como é bom a gente ter a visão de fora. Pois eu achei que fui grosseiro. Bem, de qualquer forma, aí depois já estava dizendo, me perdoem, eu estava um pouco ríspido, etc. E no carro, só porque eu estava nesse resíduo, estava pedindo desculpas, marcou nitidez, desculpa se eu fui ríspido em algum momento. Seja o que for, se foi ou não, me perdoem aí. Né? Agora, às vezes é porque a gente está numa postura mais amorosa ou amiga com algumas pessoas e se estranha quando não está amoroso. E quem diz que é para ficar caricioso, se usar a palavra, se eu usar uma versão masculina? As mulheres entendem muito bem isso e não gostam. Afrescalhado, frouxo. Você tem mulher que tem que ser fresca? Tem mulheres que se irritam com mulher fresca, por exemplo, né? E homem também. Não, ficar muito carinhoso o tempo todo, não quer ficar seco. Não há motivo. E quem diz que a gente está sendo menos amoroso porque está seco? A gente tem que começar com a responsabilidade. Amor se manifesta como responsabilidade, compromisso e preocupação de tutelar pessoas ou instituições que estão sob nossa direta responsabilidade. É uma incumbência minha, seja o que for, eu tenho que agir. Se eu puder ser amável, ótimo. Se eu não puder ser afável, vou ser o que eu puder. Mas fazer. Aí entra outro princípio. Na dúvida, se eu sei que tenho que disciplinar uma criança, ou um adolescente, ou um adulto, não no sentido de disciplinar, mas eu sou o responsável em qualquer empresa, instituição, professor em sala de aula, o que for. Eu sou a pessoa responsável. Vou ser cobrado por isso, cobrada por isso, por estabelecer uma diretriz. Se eu não consigo fazer de uma forma doce, é melhor errar pelo excesso, sendo firme, do que errar pela omissão. É a minha opinião. Algumas pessoas podem... Isso é opiniático. Mas é o que eu tenho visto na experiência. Em consultório, a experiência de outros autores e pessoas que trabalharam em consultório. Por exemplo, filhos e filhas de pais severos. Eu vejo que costumam ser pessoas fortes, psicologicamente, muito mais amadurecidas do que pessoas que foram filhos ou filhas de pais moles. Moles entre aspas. E é um problema cultural, desde a geração, nos pais desenvolvidos e nas metrópoles no Brasil. Algumas metrópoles, já alguns pais da minha geração, pais da minha geração, da geração dos meus pais, já começaram com isso. E no mundo inteiro ocidental? Na minha geração, quem está na casa de 40 anos, e para menos ainda, pior. Nós sofremos uma tentação de... Não, mas vai recalcar a criança. Não, mas você vai falar isso, vai gritar, vai traumatizar. Ah, mas se eu bater, o que vai... A gente está muito preocupado demais em não machucar. Ai, vai ficar ferido, vai chorar. E a gente fica querendo a criança como se fosse um cristal frágil. A criança recebe essa mensagem e cresce frágil emocionalmente para enfrentar frustrações e desafios na vida. E também incapaz de enfrentar mimadas. Nós estamos criando os diversos autores americanos estão falando sobre isso, da onda de jovens mimados, caprichosos e despreparados para o mercado de trabalho, que estão, a geração Y, que nasceu de 78 ou 80 para cá, que, ou seja, por isso que eu disse a vocês que são quase a geração dos meus pais, gente que hoje está com 60, 50 e pouco, já teve esse problema. Ah, meu Deus, o que, é que eu faço com meu filho? Todos mimados, não consegue ter uma frustração no emprego, uma frustração no, na vida afetiva, o mundo se acaba com tudo. Adolescente já tem isso normalmente. Mas os jovens, não são adolescentes, a casa de 20 anos, já são adultos. Estão muito frágeis. E detalhe, eles não percebem isso. Agem com a cobrança, uma arrogância, um nariz empinado de... Eu quero, eu desejo, eu faço, eu vou conseguir, eu sou o máximo. E na era do narcisismo da internet, das redes sociais, mais ainda. Então a gente está vivendo uma série de crises gravíssimas na condução de jovens e adolescentes, e de adultos também. E o que eu sugiro é, o máximo possível, ela vai eu vi um senhor dizer xaropada, mas não é, o clichê, né? Mas não é clichê, são princípios de sabedoria intemporais. Diálogo. Diálogo com empatia. Não é diálogo. Ah, precisamos conversar. O que é que leva as drogas? Falta diálogo em casa. Empatia. Sentimento. Respeito pelo outro, pela outra. No trabalho, em casa. Vamos conversar mais. Vamos tentar entender a realidade do outro. É muito fácil a gente condenar um jovem que tem um problema da multiatenção se nós não fomos criados no universo de multiatenção. Para mim, por exemplo, que era um dispersivo, né, na minha geração, uma pessoa que tinha inclinação para multiatenção era chamada de dispersiva. Então, a ideia de, por exemplo, assistir a televisão, fazer um desenho e fazer o dever de casa ao mesmo tempo. Isso era considerado uma indisciplina. Eu era um indisciplinado. Uma mente desorganizada. Uma mente dispersiva. Estava desperdiçando a inteligência. E acusações de gênero que eram normais. Quando estávamos nos anos 70, por exemplo, nos anos 70 e 80. Hoje, os jovens, todos estão assim. Estão vendo uma mensagem de texto para o celular, estão em duas ou três redes sociais abertas, estão com a pesquisa do dever de casa, estão ouvindo uma música. Isso não tem como voltar atrás. É uma tendência internacional, mundial. Mas nós temos que chegar ao momento de dizer aos nossos filhos ou alunos: olha, ótimo que você tenha essa aptidão maravilhosa, muita atenção. Mas no momento em que você tiver que entender a fundo um assunto, faça um exercício de, no máximo, colocar uma música nos ouvidos. Vire o celular para baixo. Esqueça, desconecte-se. Eu vou me desconectar das redes sociais. Vai, meia hora. Redes sociais surgiram de 20 anos para cá. Menos, né? Internet. Como era o mundo sem celular e redes sociais e internet, né? Nós sabemos como era, né? Mas é maravilhoso. Somos a primeira geração que viveu os dois mundos. Nunca haverá uma geração como a nossa que viveu tão... Eu digo, a nossa, uma faixa de 20 anos aproximadamente, para frente, para trás. Nós vivemos muito bem o século XX. Essa virada de século foi uma virada de século mesmo, né? Vivemos bem o século XX, que mais pessoas tinham telefone em casa no Brasil, então era patrimônio, ia para a herança, para o erário. Então fulano deixou para o seu filho mais velho as duas linhas telefônicas. Ah, meu Deus, uma fortuna, duas linhas telefônicas, alugava-se, né? Para o segundo a casa, né? Uma casa, as duas linhas telefônicas. Prepare, que absurdo. Quando se falava que nos Estados Unidos não se pagava quase nada para se instalar uma linha telefônica, era... Tudo é possível nos Estados Unidos, né? Aquela coisa surreal que mudou muito, o Brasil mudou muito em 20 anos. Mas, voltando, aí onde entra dizer, é porque você é de outra geração. Não, eu falei com jovens que trabalham com muitos jovens, né? Os meninos, os bastidores, todos, com exceção de Anderson, que está na casa de 30 anos, e Serjão, quem mais? Serjão, Eduardo Lamu, começando. Não, eu acho que só tiro Serjão e Anderson. Mas aquelas mais de 20, não sei se são 25 pessoas nos bastidores, são todos muito jovens, são todos da geração Y. Então, quando alguns deles iam dizer, ah, é porque da geração... Em algum momento, né? Ou falava ou dava a entender. Eu me olhando assim, eu sou muito velho para falar para você isso, né? Eu não estou entendendo, né? Não. Eu fui um prematuro geração Y em alguns aspectos, porque eu era dispersivo. Eu queria fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Mas quando eu quis me aprofundar em alguma coisa, eu precisei desligar a televisão, desligar o som e parar de desenhar enquanto eu estudava. Eu fazia isso. Ficava desenhando, ouvindo música, vendo a televisão e o dever de casa aqui. Isso era um absurdo na época, né? E eu ficava me culpando, eu concordava, mas eu não conseguia sair uns adultos, tudo ao mesmo tempo de novo. Eu queria usar o cérebro completamente. É isso que os jovens fazem hoje, de uma forma geral. Graças a Deus, vejam que a gente condena, né? Um defeito, não tem como eu vou resolver esse defeito horrível, né? E às vezes um defeito que não era um defeito, tem deficiências nessa função, mas me deu empatia com os jovens. Então, olha, eu era dispersivo. Na minha época, eu se chamava dispersivo. Hoje, os profissionais são obrigados a terem muita atenção. Mas, como alguém que viveu muita atenção, quando muita atenção se chamava ser uma pessoa dispersiva, sem foco, sem disciplina mental, uma série de coisas me disseram, se governe, etc., se controle, oh, atenção, etc. A época dos... A geração anterior, a dos baby boomers, a geração anterior, a minha geração, a geração X, é quem nasceu entre 1965 e 1985, mais ou menos. Há quem fala que seja 80, é onde a maior parte dos autores eu vejo enquadram. Entre 65 e 80, ou entre 60 e 80. E os baby boomers, entre 45 e 65, ou 45 e 60. Pronto. Os baby boomers, que acham absurdo a coisa da muita atenção, e os veteranos, que foram os que nasceram antes de 45, que segundo Wagner são os jurássicos, são da geração dos Big Bangers, segundo ele. Na verdade, ele diz que é uma pessoa só que nasceu nessa geração, que é Big Banger, que diz que estava com óculos escuros na praia de Copacabana, com o primeiro Go-Go Boy, assistindo o Big Bang. Ele botou e tinha o primeiro Martini, o primeiro Go-Go Boy, e a primeira lá, primeiros óculos para assistir ele da Praia de Copacabana. Ele não explica porque já existia a Praia de Copacabana. É porque tem uma pessoa que ele diz, eu era uma pedra e ele me chutou. Nunca se encontraram pessoalmente, é impressionante. Mas ele tem uma versão assim, e a gente ri muito, porque é uma forma de tratar essa versão dele, né? Alguns de vocês sabem quem é. Mas não, ele não é veterano, ele é Big Banger. Assistiu o Big Banger todo esse tempo, tá aí. Então, as gerações têm as suas diferenças, características boas e as ruins. Porque os da geração X, como eu, e os Big Bangers e os Baby Boomers foi o boom de nascimento de bebês depois da Segunda Guerra Mundial, né? E os Baby Boomers precisamos hoje no mercado, os que Baby Boomers que continuam entre essas, são chamados babies, e todos eles nasceram de... Não, pode ir à vontade, o Adriano está com vontade de 60 para trás, mas muitos estão e não querem parar. Então tem mais de 60, tem mais de 70, querem continuar trabalhando, isso é ótimo. Mas todos eles, e nós da geração X, que somos mais compreensivos e abertos a isso, por estarmos mais próximos, vivemos a muita atenção, né? No mercado de trabalho. A gente tem que estar com várias abas abertas do computador, dando atenção ao colega ao lado, o telefone que toca, o chefe que está ali esperando o trabalho, tudo ao mesmo tempo. Muita atenção, muita tarefa, também chamado de muita tarefa. Os profissionais são conduzidos, isso é exigido hoje. A pessoa não sobrevive no trabalho se não tiver muita atenção. O curioso é que é uma função que fica cada vez mais difícil à medida que o cérebro envelhece. Curioso, né? Então, porque também a pessoa vai se ocupar de menos coisas de forma mais profunda e abrangente? Eis a questão. Então, dizer a um jovem da geração Y, se você quiser, você não está com dificuldade em matemática? Você não está com dificuldade nesse assunto? Pois vai, meia hora por dia. Se a pessoa quer meia hora por dia, é muita coisa. Se a pessoa pegar meia hora por dia na matéria, na disciplina que tem dificuldade, vire o celular, desligue, bote. Olha, faz o seguinte, não bote no modo avião, não. deixe apenas um silencioso para você não saber o que está chegando. Depois você revira e vê tudo que chegou. Não, mas e se meu namorado ligar nessa hora? E se, não sei. O que é mais importante para você? Se o namorado amar você. É uma prova de amor. Porque o negócio só quer que a prova de amor é aquele negócio, né? Se você me ama, né? Só a cabecinha. Então vamos botar a cabecinha no lugar. Aí a gente diz assim, meu amor, se você me ama, só a minha cabeça, eu preciso estudar, eu tô com um problema em matemática. Então, né, demais, eu liguei para você, o celular estava virado, porque eu estava, nesse momento, eu não vi. Você viu e não respondeu. Não, eu estava com a face, você está mentindo. Termina o namoro. A gente tem que colocar em termos claros, o que é minha prioridade? Se uma amiga, um amigo, um namorado, uma namorada, não respeita ficar meia hora com o celular desligado ou fora das redes sociais, essa pessoa não deve estar na nossa rede de relações, né? Então, essa sujeição, essa subserviência às opiniões de... Eu sei que é difícil para um adolescente, para um adulto é mais fácil, mas vamos educar desde cedo, porque o jovem tem que passar de ano. Ele vai se sentir humilhado se ele perder um ano ou ela perder um ano, né? Então, meia hora por dia, desligue tudo, põe a musiquinha, não vamos tirar a música não, põe a musiquinha do seu agrado, preferencialmente sem letra. E se tiver letra, não preste atenção, você fica atento ali a matemática, o que é difícil, a física, o que for, não é? Mas fazer esse esforço de concentração, para que nós não percamos a função de profundidade. Recentemente surgiu um estudo, ele tem o quê? 3 anos? 5 anos? Eu não vou me lembrar o certo. E depois disso, pipocaram, e eu falei no carro também sobre isso hoje, pipocaram estudos, diversas pesquisas em universidades da Europa e dos Estados Unidos. A primeira começou na Inglaterra. Jovens entregando suas monografias na faculdade estavam percebendo, os professores notavam, que as monografias, fizeram levantamento mesmo, pegaram as monografias que eles deixam registradas nas faculdades lá, as monografias que foram escritas até os anos 90 e dos anos 90 para cá. Aí eles foram ver que houve um declínio geral, muito grande na qualidade das monografias. E outra coisa curiosa ali na qualidade que caiu, a quantidade de material escrito aumentou. Muita coisa escrita com qualidade sofrível, precária. Dedução, eles foram pesquisando, o que é isso? Estavam escrevendo mais. Jovens mais informados, com acesso à internet, pesquisa na beleza. Eu perdi às vezes, a conta das vezes que ia pesquisar, tinha 2 enciclopédias em casa, graças a Deus, tinha em casa que não tinha enciclopédia, mas chegava a hora que não tinha, porque não estava atualizada, eu tinha que correr para a biblioteca, e a biblioteca de uma capital do Nordeste não era lá grandes coisas. Muito bem, deixa eu ver se está ligado aqui qualquer coisa, vocês reclamem através de Marconinho do som. Então, por que que esses jovens estão escrevendo mais e com qualidade ruim? Eles descobriram o que era a atividade psicomotora do escrever. Vou dar um resumo de tudo que eu vi de lá para cá, porque estouraram várias pesquisas. Ao usar a mão para escrever, olha que é uma tentação para nós que não fomos da geração que usou o computador, tudo bem, obrigado. Da geração que não usou a mão. Nós não nos escrevemos praticamente. Mas, se a gente quiser aprofundar, tornar a nossa atividade mais inteligente, mais memoriosa e mais concentrada, escrevamos com a mão. A última pesquisa que eu tive acesso a mais recente sobre isso, foi que jovens, a gente está em sala de aula, lembra dessa repreensão? Acho que todo mundo já ouviu isso. Um garoto ou uma garota que está ouvindo o professor, em vez de estar ouvindo o professor, parecendo relaxada, com a mão, vocês não estão vendo, né? Então tem que escrever, sustentando a cabeça no punho, na mão, e com a mão, como que preguiçosamente rabiscando. Foi descoberto que quem rabisca memoriza melhor o que está sendo dito em sala de aula. Quem rabisca reproduz melhor, entende e memoriza melhor o que o professor disse em sala de aula. Agora voltando para o que as pesquisas anteriores foram estudar sobre escrever. Quando o cérebro precisa escrever, nós desenhamos as letras. Nós temos que usar mais regiões do cérebro para escrever. O cérebro faz um esforço adicional. Vocês lembrem que a gente tem que não só desenhar as letras, desenhar as palavras, dividir as palavras, escrever na pauta. E tudo isso tem a ver... Agora, eles não descreveram isso, mas porque eu já li um pouquinho de neurociências, vai ajudar. Tudo que diz respeito a desenho, domínio espacial, tem a ver com o hemisfério direito. todo o controle do linguístico está no hemisfério esquerdo. Então, no mínimo, os dois hemisférios serão utilizados simultaneamente. Nós, homens, por exemplo, principalmente homens heterossexuais, dividem, olha a influência. Eu não sou heterossexual, então dividem, os homens heterossexuais dividem mais os dois hemisférios. Então, exercício melhor para os homens heterossexuais. Quem está me inspirando é homem heterossexual. E nós dividimos. Então, os homens heterossexuais têm mais necessidade do exercício de escrever à mão do que homens gays e mulheres héteros, porque homens gays e mulheres héteros usam os dois hemisférios mais facilmente, os dois simultaneamente. Mas, para mulheres e homens, a pesquisa é dito o seguinte: homens e mulheres, não importando a orientação sexual, então, saímos desse, porque ficou curioso que saiu como se eu estivesse dizendo que era hétero. Eu não posso dizer que não é, né? Mas tá passando. Tá passando direto sem eu filtrar. Né? Então, o texto fica mais inteligente, nós nos concentramos melhor, nós memorizamos melhor. E isso é dito lá de trás. Quem não já ouviu isso? Quer estudar melhor? Quer fixar mais? Escreva, copie. E quando eu vi isso na minha infância e na adolescência, eu achava tão bobo, que besteira. Eu acho melhor ficar lindo fotografando. Como eu tenho memória boa, eu olhava e sentia que fotografava olhando, né? Mas é real. Se a pessoa escrever, ela vai ativar mais o cérebro. Então, foi isso que se descobriu. Dos anos 90 para cá, os jovens começaram a digitar no computador. Fica feito água. Batendo ali, como se estivesse tamborilando. E é uma coisa automática, a pessoa não pensa. E cospe tudo, fala-se tudo na internet. Por exemplo, digitando, as pessoas escrevem tudo. As pessoas se arrependem das besteiras que dizem. É como se estivéssemos meio sonâmbulos. Não estamos tão atentos a isso. Então, uma recomendação importante aí para a gente que não está mais usando anotações, né? Marco Nunes, que estava lembrando disso, está usando agora em certos trabalhos, ele usa a mão para fixar melhor. Então, há hoje evidência científica. Então, dizer esses jovens, olhe, escreva, eu sugeri aos jovens, mas é para quê? Isso é do seu tempo, que você usava caderno, lápis e caneta. Eu não sou dessa geração. Então, você vai aproveitar menos o seu cérebro. Você que sabe, você acha que tem inteligência de sobra, que já está memorizando tudo facilmente, porque há pesquisas inúmeras, está pipocando isso, anunciando como o manuscrever, escrever com a mão, é importante. A lápis, a caneta, ao ponto de, mesmo quando a pessoa não esteja escrevendo, só rabiscando, desenhando, assim, desenhando nada, é tão interessante. O que eu gostava muito, acontecia muito comigo, isso é o telefone, na época que não existia, né? Ah, lembra que pessoas faziam muito isso ao lado das listas telefônicas todas rabiscadas? Então, eu estava falando com uma amiga, geralmente era uma amiga, aí começava a desenhar e depois eu ficava observando, já nos anos 90 eu já conhecia alguma coisa, o que que eu tinha quisto dizer. Eu tinha querido, melhor quisto é um quisto, né? Eu não quero que tenha, ninguém tenha um quisto, né? Um cisto, nem nada do gênero. Aí eu começava a desenhar e a ler o simbolismo do que eu escrevi. Aí eu estava mais aborrecido, começavam a aparecer formas angulosas, com pontas, com facas, né? Ou então, quando estava procurando aprofundar um tema, apareciam muitas imagens circulares. Não é desenho, desenho, é desenho de rabiscar. E os entrelaçamentos dos desenhos. E eu ficava olhando depois, nossa, como eu estava tentando. Minha mente está confusa hoje. Então, depois. Que é um desenho pré-consciente ou inconsciente, que a gente faz pré-consciente ou inconscientemente. Sugiro mais temas porque eu acho que acaba sendo útil, né? Para falar com. Isso aí mesmo para o desempenho das crianças na escola. Né? Dizer, olha, deixe seus colegas, leve seu laptop, leve o seu equipamento que você vai usar. Mas anote ao lado. Escreva alguma coisa à mão. Hoje tem laptops que existem programas para isso, a pessoa risca com o dedo. Mas eu acredito que riscar com o dedo não é a mesma coisa. Outra coisa importante. Uma única pesquisa revelou isso, que bom que eu estou lembrando. Escrever letra de forma não é a questão. É escrever mesmo. A letra escorreita. O texto de como é que se chama? Escorreita, isso se diz? Por extenso. A letra por extenso. Não letra de forma. Letra de forma não tem esse efeito. Não se sabe por quê. Porque para mim, quando eu sou, eu penso, por quê? Não é desenho também. É porque é uma coisa mais chapadinha, talvez. E aí o cérebro tem muito mais trabalho de escrever se for a letra por extenso. Você dizia, letra de forma ou por extenso? Por extenso. Não Letra de Fogo, o senhor escreveu Letra de Fogo para mim. Então, é só uma disse isso, que o resultado é o mesmo. Então, vamos escrever por extenso. Desenhar a letrinha com dificuldade, vai parecer... Não importa a beleza da letra, né? Mas escrevermos por extenso. Que bom que eu lembrei disso aqui agora, que foi uma pesquisa só. Então, Lu, excelente sua provocação. Foi Lu Vieira que fez a pergunta. E de... Que bom, não, a influência deles, que eu lembrei de muita coisa que desenterraram porque tinham que ser desenterradas. E também peço desculpa se em algum momento o meu humor não foi respeitoso com os brios de alguém. Eu já estou rindo que eu não acho isso respeitoso em nada. Eu não acho que mereça respeito que se tenha desrespeitado com o que eu disse. Ou quero dizer, o que é a parte da pessoa, não a pessoa, a parte da pessoa que se sentiu desrespeitada não merece o respeito dessa pessoa. Pronto, melhor dizendo. É bem diferente, né? Eu não acho que a pessoa não merece respeito. Não, não é isso. É que essa parte que não gosta, tem partes em mim que não gostam também, não merecem o meu respeito. Teve um rapaz que, quando estava falando sobre um assunto problemático para ele, aí disse, rapaz, tem que ver essa sua sombra, isso aí. Aí disse, esse filho do cabrunco, eu estou educando esse filho do cabrunco, é cabrunco. Agora explicando o que é o cabrunco. O cabrunco é uma expressão tipicamente de Sergipe, só existe em Sergipe. Que é uma corruptela de carbúnculo, que é uma ferida bem purulenta, né? Só que cabrunco é o equivalente ao Satanás, ao Demônio. Cabrunco! O cara fala o cabrunco como se fosse um catarse de uma angústia, de um problema, de uma frustração muito forte. Mas olha, você tratar sua sombra como filho do cabrunco, filho do diabo, filho do Satanás, filho do capeta, não vai resolver. Você tem que abraçá-lo. É uma criança querendo amor. Então, resolva essa questão da sua criança precisando de amor, né? Mesmo que seja perverso. Então, eduque para não ser mais perverso. Porque esse rapaz estava falando e tem um traço do Juan. Esse filho cabrunco está sendo educado. Mas não, filho cabrunco não. Entenda que é uma criança que se perverteu e que a base da sedução quer cooptar afeto. Não se coopta afeto por meio da sedução. Se coopta jogo de poder, de luta, para ver quem vai ficar por cima, né? Existe uma coisinha agradável da paquera, mas é bem diferente do jogo de sedução, né? De iludir as pessoas, de manipular as pessoas, de oprimir, de subjugar pessoas, ainda que de forma doce, suave, ou de forma passiva. Tem isso, né? A tirania passiva. Aqui nos Estados Unidos chamam de tirania benevolente. Eu não vejo benevolente nada. Prefiro chamar de tirania passiva. E a tirania passiva é feita por pessoas muito doente, geralmente assim, aquela vovozinha, velhinha, doente, pobrezinha, aquela voz, meu, sua avó, meu filho, mano, meu coração. Aí todo mundo tem que fazer o que a vovó fala, o que a vovó manda, porque senão o coração da vovó, né? Aí é uma tirana, controlando a casa toda, né? Ou então o pai e a mãe, você não vai matar sua mãe, vou matar seu pai, você vai acabar comigo, você está destruindo minha vida. Não, está destruindo você, seu preconceito. É muito comum isso. Como é que eu vou dizer à minha mãe que eu sou homossexual, meu pai, que eu não vou fazer a faculdade de medicina? Dizendo, porque não é sua vocação. Mas ele vai me matar. Eu adoro dizer isso, né? Meu pai vai me matar, vai matar nada, vai se matar de raiva. Uma raiva dele se destruindo. O preconceito. Não, mas é meu pai a pessoa que eu mais amo, minha mãe que é a pessoa que eu mais amo, e a gente tem que retribuir o favor de educar. Não fomos tão educados a vida toda, pelo pai e pela mãe. Aí quando o pai disser, você está me matando. Não, seu preconceito está matando você. Resolva o seu preconceito, não eu. Você não vai me oprimir porque você não quer resolver a sua questão. A gente tem que dizer, claro, porque é isso. Não é uma opinião, isso é um fato. Não, mas eu preparei a vida inteira. Eu só que me sacrifiquei tanto para você fazer a faculdade de medicina. Então era um sonho seu, não é? Fazer a faculdade de medicina. É diferente de um pai ou de uma mãe dizer, me esforcei muito para você ir à faculdade. Olhe lá. Porque vai lá que o jovem diga, mas não é meu pai, minha mãe, me perdoe, se juntou dinheiro para a faculdade, não foi? Eu sou empresário. Esse dia que se juntou para a faculdade, é para abrir um negócio. O pai ou a mãe tem que ter cabeça aberta para dizer, não é que realmente ele tem esse perfil, que pena, né? Eu queria tanto que ele fosse para a faculdade, hoje em dia se exige tanto a faculdade, mas se um pai for consciente, uma mãe for consciente, pode chegar à conclusão, deixa ele seguir. Você tem certeza que você quer fazer a faculdade, depois você abre o negócio? E a gente está vendo aí, tem os exemplos máximos para a gente ver que em nível mediano também acontece. Mark Zuckerberg largou Harvard, o criador do Facebook. Bill Gates largou também Harvard. Então, por aí a gente tira, né? Que eu saiba, também Steve Jobs não fez isso. Steve Jobs largou a faculdade, não sei se foi Harvard. Tá procurando aí agora? Eu tenho a impressão que Steve Jobs também não terminou a faculdade, junto com o Bill Gates, saíram juntos. É uma geração. Então, é claro que a gente deve estimular os filhos a estudarem, etc. Não, jamais. Mas eu quero dizer, até isso, né, não querer impor a carreira, a profissão, e nem tampouco, da mesma forma, a religião. Pais e mães são responsáveis pela educação espiritual. E nós também, no nosso meio de trabalho, a gente tem a obrigação de dar nosso ponto de vista. Mas, que opinião interessante, qual é a sua? É isso aqui, tá aqui o site, veja lá, você, se quiser. Mas não ocultar tanto. A gente oculta até uma certa medida, né? Mas depois chega um momento que a gente tem que ter coragem de se expor. Mas não querer apus que os filhos sejam da nossa religião. É, por exemplo, em alguns momentos, aí, falando com o Marconinho, com o Lu, a ideia, então fulana, uma das filhas do Marconi, deverá ser um professor só de quando. Não sei não, e você não deve falar isso não. Porque pode escapar um dia a menina ouvir e achar que isso é uma condicionante do amor que a gente dá a essa criança, se tornar uma professora de salto quântico. Não. Seria ótimo, nós como somos daqui, somos muito afinados. A alegria de que, que bom, olha, é um dos filhos de Marconi e Lu, e quantos que estão me ouvindo, né? Quem dera nossos filhos todos aqui. Sim, mas talvez não. E nem por isso devam deixar de ser pessoas decentes. E nem por isso vão deixar de ser pessoas competentes ou felizes. Nós podemos até achar que elas seriam mais aqui dentro. Mas tem uma coisa também, como uma filha de um de vocês diz, nossa, vocês têm resposta para tudo. Ótimo. Ela está vendo que vai chegar lá fora. As outras religiões não dão respostas satisfatórias. Nem os ateus e materialistas dão respostas satisfatórias. E nós damos. Isso é bom, né? Porque a própria adolescente ou criança, e essa, que não quer entrar em atividade nenhuma, mas, no entanto, está começando um namoro. É uma adolescente essa jovem. Está começando um namoro. Que beleza, eu posso falar dos assuntos que eu gosto. Os assuntos de espiritualidade. A moda do salto quântico. Olhem só. Fica contestando, fica fazendo pergunta, reclama que tem resposta para tudo, mas está satisfeita porque com um namoradinho, que é religioso, ela pode conversar, embora numa visão divergente, que o rapaz é católico, mas de cabeça aberta, como toda pessoa tem que ser. De qualquer religião, ou de nós que não temos religião aberta. Olha aí que no fundo ficou. Olha aí que fica e vai ficando cada vez mais. Que quando vê... Ninguém está querendo fazer lavagem cerebral em mim. Ninguém está querendo impor coisa nenhuma. Minha mãe sempre conversou comigo. Meu pai sempre quer argumentar. Pode apresentar seus argumentos. Recentemente, por exemplo, eu posso dizer, né, Lu? Uma das filhas de Lu é mais mediúnica. E a outra parece mais esclarecedora no reino mediúnica. Uma delas passou mal no Halloween, numa certa casa que estava aparecendo uma assombração, né? Que aqui às vezes fica de mau gosto o negócio. Começou a passar mal, e enquanto ela passava mal, e Lu procurando ler se era uma intuição, uma premonição, enquanto isso, enquanto Lu estava preocupada em avaliar o que era aquela sensação, se era obsessão ou era intuição, a outra filha já estava. Mas olha, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma prece, e não tem perigo aí eu fazer uma viagem no dia seguinte. Então, por quê? Se nós fazemos o culto do evangelho, blá, 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 aqueles argumentos todos, que beleza! Já nascem, já estão com todos os instrumentais, as ferramentas, que em outros ambientes a pessoa vai ser elevada a um consultório psiquiátrico e vai ser diagnosticada com um distúrbio. Se essa criança fosse levada a um psiquiatra infantil, ela sairia, você sairia de lá, Lu, garanto, com uma prescrição medicamentosa para remédio psiquiátrico para uma criança, o que é muito ruim porque lesa o cérebro. E principalmente porque a criança se sente uma doente mental. Que se trata como uma doença mental. E não é. É uma sensibilidade. Tanto é que se resolveu. Fez-se a prece, tudo resolveu. No dia seguinte estava todo mundo bem, todo mundo viajando, etc, etc. Então, chegamos ao limite. Nossa Senhora, Nosso Senhor, nos iluminem. Peço desculpas por qualquer falha da minha parte. Atribuam a mim, não aos bons espíritos. Essa gravação deverá ser publicada na íntegra, com todas as obscenidades que chocam só os hipócritas. Né? Não são obscenidades, são humor humano, porque nós precisamos querer ser humanos antes de querer ser santos. Temos que ser mentalmente sãos. Falta de humor e preocupação em não tocar em assuntos sexuais é perversão, é tara. A pessoa então se torna, começa a apresentar pretensões de superioridade só para começar pelo primeiro problema, que é gravíssimo, que todos os outros podem surgir a partir disso. Nossa Senhora, Nosso Senhor e Arcanjo Búdio Gabriel nos iluminem, nos inspirem. Os Espíritos Santos de Deus, Nossa Senhora, nosso anjo de guarda, o guia espiritual a todos nós. Um beijo no coração a todas e todos. Irmão, pelos laços do Espírito, acompanhado, né, a todo momento por eles. Pessoal de Aracaju, de Recife, os que foram nos acompanhar, os daqui de Dembre, lógico, os que foram nos acompanhar depois nas publicações da internet. Nosso Senhor nos ilumine e que apliquemos tudo isso que foi dito no transcurso dessa reunião. Obrigado pela atenção respeitosa de todos e todas.